y a todos. Es un bienvenido a este segundo seminario de sobre comentarios públicos. A propuesta, soy Alicia Cooper. Soy presidente del ICG. Presentando aquí estarán dos vicepresidentes del ICG, Patrick Falsham y Mohamed Al-Bashir. Este webinar está siendo grabado para ficar depois nos arquivos, não também isso. Temos transmissão ao vivo do áudio. Os detalhes serão fornecidos na informação da sessão de Adobe Connect. Vamos começar com 45 minutos de apresentação, seguido de 45 minutos de perguntas e respostas. Então, vão preparando as perguntas. Peço que os microfones estejam no modo silêncio. E no momento da pergunta, se respostas vão ter perguntas por áudio ou escritas no chat. As instruções estão na informação da sessão de Adobe Connect. E vamos voltar para isso depois. Então, já estamos prontos para começar. O que vamos ver hoje? Dados de alto nível. É um apanhado sobre a transição da IANA e a supervisão da IANA. E vou passar o microfone para um dos vice-presidentes, que vai falar sobre a proposta da transição. Vamos falar sobre as perguntas que o ICG fez para o público, para o comentário público, como encaminhar comentários também. E aqui, quais são as funções da IANA? Vamos falar um minuto sobre as funções da IANA. Talvez haja gente que não está familiarizada com isso. O aspecto técnico da internet depende de registros, números únicos e nomes únicos, para que os computadores possam conectar-se online. E nosso computador usa esses números para comunicar-se com outros computadores que também estão conectados à internet. Temos três categorias de nomes, enquanto há registros, números, nomes e domínio. Segundo, números. Terceiro, parâmetros e protocolos. Vamos falar sobre o que cada um desses registros fazem depois nessa apresentação. A realização das funções da IANA justamente tem a ver com esses três elementos, e depois, quando falamos sobre as funções, vamos falar sobre caminhos críticos, a gestão, e criar as políticas sobre o que fazem esses registros, não faz parte das funções da IANA. Não tem a ver com o que faz a IANA. E para entender o contexto para a transição, devemos entender o modelo geral da ICANN, de onde ele veio. Vamos para o passado, em 1998. A ICANN, a Corporação para a Divisão de Nomes e Números, foi estabelecida para manter os registros da IANA com um contrato com o governo americano. E há um departamento dentro da ICANN, que é também o departamento da IANA, e temos pessoas que trabalham aí que mantêm os registros. Uma agência dentro do governo dos Estados Unidos se chama NTIA, é a Agência Nacional de Telecomunicação e Informação. Faz parte do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. E a NTIA tem um contrato com a ICANN para supervisão Diana dentro da ICANN, e é uma corporação sem fins lucrativos, e a função da ICANN é simbólica. A NDA tem uma função não operacional. E agora, 2014, o que aconteceu no ano passado é que a NTIA anunciou a transição da função de supervisão da IANA para a comunidade multissetorial. Nesse momento, a NTIA pediu à ICANN que criasse um processo para elaborar uma proposta de transição e, assim, a NTIA estabeleceu uma série de critérios e expectativas para essa transição. Os critérios foram que a transição deveria apoiar e melhorar o modelo multissetorial, manter a segurança, estabilidade e resiliência do sistema DNS, cumprir com as expectativas e necessidades dos clientes e sócios globais, os serviços IANA, e manter a abertura da internet. Além disso, pediu o apoio da comunidade como um todo, o amplo apoio, e que não fosse substituída a função da NTA com uma solução de governos ou intergovernamentais. Então, essa foi a proposta, os critérios para a proposta, e estamos elaborando, então, essa proposta nesses dias, de acordo com esses critérios e expectativas, que sempre levamos em conta na hora de debater a proposta. Observamos aqui esse cronograma a partir do anúncio, e que foi em março de 2014, e logo depois criamos o ICG, que é o Grupo de Coordenação da Transição da Supervisão da IANA, que está formado por 30 membros que representam muitos setores e que incluem setores interessados da comunidade operacional, que são comunidades interessadas na questão dos registros de números, nomes e de parâmetros e protocolo, e também inclui muitos setores do setor de negócios, academia, outros. Em setembro do ano passado, o ICG publicou uma solicitação de proposta RFP às comunidades operacionais, e com uma proposta de transição que vamos discutir hoje. Combina essas três propostas recebidas de cada uma dessas partes, e vamos ver cada uma delas. E essa é uma característica muito importante dessa proposta combinada para transição. O período de comentário público é até 31 de julho, ou que vai desde 31 de julho, está focalizado na proposta como um todo, está sob escrutínio público. Houve muitas reuniões, desculpem, isso foi até 31 de julho, muitos pedidos de comentários públicos, conferências, teleconferências, para discutir detalhes de cada um dos componentes da proposta. E como resultado, temos agora esse pedido de comentários públicos, e temos uma proposta combinada, essas três propostas, a partir dessas três propostas, e vão surgir modificações do período de comentário público, que serão enviadas à comunidade operacional como resposta. Então, as questões discutidas dentro das comunidades operacionais não vão ser redelegadas, e vamos dar mais detalhes sobre perguntas específicas sobre esses períodos de comentários públicos específicos no final dessa sessão. E vou passar agora o microfone para Patrick Falstrom, quem vai falar sobre a proposta da transição da comunidade de nomes. Obrigado, fala Patrick Falstrom. Observamos então a proposta de nomes, que é enviada por uma das três comunidades operacionais. E vou começar aqui. Vou tentar explicar as funções, Ayana, como estão relacionadas com os nomes. O sistema de nomes e domínios está formado por duas partes: a gestão, o gerenciamento, e também a questão operacional relacionada às raízes do sistema de nomes e domínio. A função da Ayana trata com os dois aspectos, mas o mais conhecido é o gerenciamento da zona raiz e dos domínios de nível superior. Aqui vemos três exemplos de domínios de nível superior com vários nomes de domínio que estão sendo delegados. A maior parte das alterações e ações da Ayana vem de solicitações diretas de membros da comunidade, como alterações do operador, de um domínio de nível superior, de informação de contato, de configuração técnica, por exemplo, que quais servidores de nomes gerenciam ou respondem a consultas sobre TLDs e outros tipos de informações sobre esses nomes de domínio, per se, por exemplo, onde estão os servidores para um TLD específico. Então, a Ayana atualiza essas solicitações. Alguns exemplos, essas alterações, sobre que faz a Ayana são o gerenciamento de solicitações e alterações da zona raiz, também de informações de contato para TLDs, também delegação e redeclaração dos TLDs propriamente ditos, uma organização de registro, por exemplo, também tem a ver com as zonas raiz, ou como o gerenciamento-chave do DNCSEC para assinatura eletrônica. Também Ana gestiona os repositórios de práticas IDNs com registros no mesmo idioma, com que sigam políticas similares. Também algumas atividades relacionadas à zona raiz, das quais a Ayana se encarrega. São as coisas mais conhecidas sobre as funções da Ayana. E se observamos toda essa cadeia geral para uma proposta de nomes e vemos esse apanhado aqui, não vemos nenhuma informação sobre as atividades operacionais, mas só falamos sobre a questão da prestação de contas. Mas hoje aqui à esquerda vemos que a Ayana tem um contrato com a AICAN que estipula como a supervisão deve ser feita. E como operadora das funções da Ayana e dentro da AICAN, temos um grupo específico que é o grupo da Ayana, que dentro da AICAN, que se encarrega de todas essas funções que tem a ver com o contrato. E uma parte é que a Ayana faça certas coisas e contata essa função da Ayana dentro da AICAN. E a Ayana tem a jurisdição que estão exemplificadas nessa pequena caixa aqui embaixo. E depois a transição, quando a NTA já não estiver, vemos aqui a proposta à direita em que, tem, que está legalmente separada dessa pré-transição e o PTI, a pós-transição da Ayana, que está encarregando-se, então, da função da Ayana, com um contrato entre a AICAN e a PTI, que explica o que a PTI deve fazer. A PTI também tem um board, tem o grupo de clientes que contratam a PTI para que a Ayana se encarregue de certas ações e também tem a capacidade. E vamos ver depois isso dentro da função do apanhado com forma de IFR, CSC e outros mecanismos diferentes. Depois eu vou entrar mais em detalhe nesses mecanismos, então. Então, vemos agora a pós-transição da Ayana em uma entidade separada da AICAN e sua missão é realizar todas as funções preexistentes da Ayana E o PT, então, vai encarregar-se de tudo o que a IANA está fazendo hoje. Terá um contrato com a ICANN. O seguinte órgão, que é importante, é um comitê permanente de clientes que garante que o desempenho das funções e nomes da IANA continuem satisfatórios e também observa as diferentes ações da IANA, supervisiona o que faz a IANA, está trabalhando bem, é uma comunidade de clientes da IANA, então. Também há uma entidade separada, que é a revisão das funções da IANA, que faz revisões periódicas do desempenho da PTI para garantir se a qualidade é cumprida, e então observa a relação entre a ICANN e a PTI para garantir que tudo seja gerido da maneira aceitável. Também tem um IFR especial com poderes para indicar a separação completa da função da IANA da ICANN, verifica isso. E eu vou falar mais sobre isso. E tudo isso depende de questões de prestação de contas, a ICANN, e há um grupo intercomunitário especial dentro da ICANN que está trabalhando sobre a questão da prestação de contas, e há uma interdependência entre esta proposta e o resultado do grupo CCWG, a prestação de contas. Vemos aqui alguns dos requisitos e ideias que devem ser coordenados entre a proposta do CWG, o trabalho que está sendo feito paralelamente também com essa revisão. E se observamos alguns desses pontos aqui, vemos algumas alterações nos estatutos da ICANN. E isso porque permite iniciar o processo de separação, também mecanismos do TLD, que também é importante, por exemplo, na forma de um painel independente de revisão relacionado com a função da IANA, que temos clientes diretos com questões não remediadas, são elevados para sua resolução, e são todos os mecanismos de prestação de contas devem ser resolvidos quanto à sua interdependência com a proposta do CCWG. E eu acho que isso é tudo sobre a proposta da comunidade de nomes. Aqui temos a seguinte. Vemos o CWG junto com a proposta do ICG, as dependências dessas propostas. Estamos agora num período de comentários públicos no ICG, e por isso que agora temos esse webinar. E, paralelamente, o CCWG também tem uma consulta aberta para sua proposta. Então, agora há a possibilidade de fazer revisões para garantir que os comentários sejam levados em conta de forma coordenada e paralela. Então, passo o microfone para meu colega co-presidente para falar sobre a proposta da transição de números. Mohamed, fala, Lisa. Mohamed, você tem áudio? Sim, oi, bom dia. Mohamed El-Bashir está falando. Eu vou apresentar aqui a proposta da comunidade de números. Basicamente, a NTIA tem funções importantes que devem ser feitas para a comunidade, que são a locação de blocos de IPs e números AS para os registros da internet regionais. Os RIR são 5, de acordo com as regiões. E quanto ao registro dessas alocações e registros de números AIANA também, e também há outras tarefas importantes de gerenciamento de registros, de zonas DNS com usos especiais. Aqui temos um apanhado da proposta de nomes. Atualmente, os 5 RIRs, que são América Latina, LACNIC para América Latina e Caribe, e também Europa, uma parte do Oriente Médio, AFRINIC para o continente africano e LACNIC, desculpem, AKNIC para a região Ásia-Pacífico. E esses, atualmente, esses RIRs têm serviços, ou nível, acordos de níveis de serviço com a IANA. Também há um contrato de supervisão com a ICANN e os RIRs especificam sua satisfação, estão muito satisfeitos com esse desempenho da ICANN e essa função da IANA vai saiu da ICANN e a sua comunidade expressou um forte desejo de ter estabilidade, o mínimo de alteração operacional. E aqui temos vários fatores que são refletidos na proposta. E o primeiro é que a ICANN deve continuar como operadora das funções da IANA. Querem que essa relação entre a função da IANA e a ICANN esteja baseada em acordos de nível de serviço. E segundo, é uma questão que tem a ver com a propriedade intelectual relacionada ao fornecimento de serviços da IANA para a comunidade. E por último, terceiro, um comitê de revisão com representantes de cada RIR dessas comunidades regionais e que devem ser formados para fazer recomendações e observar os comentários dos níveis de serviços ALS e da IANA. Então, vemos aqui a pós-transição à direita, vemos os RIRs com acordos de nível de serviço com a IANA, que está dentro da ICANN. E esses ALS passam por um comitê de revisão, por sua vez. Aqui no seguinte slide, vemos o comitê de revisão formado por representantes dos RIRs que fornecem recomendações e monitoram a performance da comunidade. E aqui eles estipularam importantes princípios sobre o acordo de nível de serviços dentro da IANA, que são basicamente esses que estão aqui, que é procurar a separação das funções operacionais e a elaboração de políticas, e o acordo deveria ter uma descrição dos serviços fornecidos pelos RIRs e também deveria ter obrigação de fazer relatórios sobre transferência e prestação de contas e também deve ter requisitos sobre segurança e desempenho e auditoria, muito importante para os RIRs. E também deveria haver uma revisão de operações da IANA. E se houver algum problema de desempenho, deveria haver termos para interrupção e ou duração da continuidade das operações. E também esses ALS devem ter dados sobre direitos de propriedade intelectual e direitos devem estar muito claros para elevar essa questão para a ICANN e também um mecanismo de resolução de conflitos como parte da LS, como eu disse, e também algum comentário sobre taxas. Quanto à propriedade intelectual, então, a proposta dos redes criou expectativas e também preferências. Quanto às expectativas, se para o caso dos recursos numéricos, esse deve estar no domínio público, e também é informação pública que pode estar disponível, feita disponível pela IANA. E quanto à informação não pública, ela deve ser gerida pela operadora da IANA e deve estar disponível e pode capacidade para ser transferida. E quanto aos direitos sobre informações não públicas, devem ser transferidos aos RRs. E quanto às preferências relativa à marca registrada e o domínio da IANA e a sua propriedade, devem ser transferidas para um fideicomisso do IETF, e todas as partes em questão aqui concordam, estão de acordo com as expectativas como parte da transição. E temos essa, tudo isso deve estar também disponível para o público. Eu vou passar agora o microfone para a Lisa, quem vai continuar falando agora sobre os parâmetros e protocolo para essa proposta de transição. Obrigada, Lisa. A terceira parte dessa proposta de transição, os parâmetros e protocolo, e quando falamos sobre esses parâmetros, e vou falar também um pouco sobre eles e também sobre os parâmetros. E os parâmetros são esquemas padronizados de comunicação que utilizam os computadores para falar entre si. O mais conhecido talvez seja o HTTP ou IP. São formas em que os dispositivos podem comunicar-se. E quando desenhamos os protocolos, e também devemos cumprir com parâmetros e protocolos, que são números ou valores que devem ser publicados, devem ser escolhidos, para que dois computadores que utilizam um protocolo IP possam comunicar-se e entender-se entre si. Como exemplo, se vocês alguma vez visitaram um site e receberam um erro 404 não encontrado, o 404 é um parâmetro de protocolo para o HTTP, é um número que deve ser escolhido para que os computadores independentes, o software, possa entender que esse é um erro e que esse site não poderá abrir-se, ou também informa sobre qual seria o número certo para um site. Esse é um exemplo. E muitos dos protocolos mais importantes que fazem com que a internet funcione foram elaborados pelo IETF, que é a Força-Tarefa de Engenharia da Internet, e de relevância para a comunidade operacional quanto aos parâmetros e protocolos. E esses parâmetros e protocolos do IETF são mantidos em registros no site da IANA, e há mais de 10 mil parâmetros, registros e parâmetros e protocolos que contêm centenas e milhares de parâmetros e protocolo. E uma distinção importante sobre os parâmetros e protocolos é que eles não estão referenciados por computadores em tempo real, eles são referenciados com software que vai até o site da IANA para determinar qual número ou valor deve ser codificado no seu aplicativo para funcionar corretamente quando é utilizado a internet. Essa, então, é uma apanhada de alto nível. Então, vamos ver mais aqui sobre essa proposta de parâmetros e protocolos. Vemos a situação atual, à esquerda, sobre a supervisão da função de parâmetros e protocolos, e o IETF no passado fez um contrato com a ICANN e com um memorando de entendimento MEU, que rege as relações entre o IETF e a IANA. Há um órgão de líderes dentro do IETF, que é o processo de elaboração de padrões que fornece a supervisão para esse IAB e estabelece então essa relação IETF e IANA. Com esse MOU, o IETF e IANA concordaram em forma atualizada e regular de vários acordos que estabelecem as metas de desempenho para a IANA. E isso, então, temos uma avaliação cotidiana sobre a performance da IANA, se cumpre com as metas que estão estabelecidas no SLA. E, então, esse é apenas um apanhado antigo, e também temos aqui o pós-transição, em que temos que a NTA já não tenha nenhuma função operacional na pós-transição. Temos a revisão da... temos a supervisão, não há muita alteração a respeito do contrato atual, só que a NTA já não entra aqui nesse esquema. E quanto à proposta do ETF, temos essa organização que, desde a criação da ICANN, a ICANN, o IAB e o ETF criaram um sistema de políticas para acordos que cobrem o que já é necessário e o envolvimento, sem precisar do envolvimento da NTA. E o que a ETF disse é que o registro de parâmetros de protocolos e a sua atualização devem continuar a cada dia, como tem sido durante muitos anos, e a comunidade de ETF está muito satisfeita com essa relação com a ICANN. Não há muitas mudanças, então, aqui, realmente. Mas, na ausência de um contrato com a NTIA, o IETF determinou que uma série de arranjos necessários para cumprir com as expectativas da comunidade. E a primeira expectativa é que os registros e parâmetros e protocolos devem estar no domínio público. E a IETF também disse que todas as partes interessadas reconhecem esse fato. Segundo, para o futuro, a operação dos parâmetros, o registro de parâmetros e protocolos, se precisar fazer uma transação da ICANN para um operador, e o IETF então determina um processo que faça parte dessa transição, e a ICANN então deve reconhecer que há certos contratos definidos com a NTE que estão relacionados com que as alterações com operadores devem ser tratadas e devem passar por uma transição muito leve e trabalhar juntos para evitar perturbações nos registros e em outros recursos. Né? E se em algum ponto no futuro é escolhido um operador diferente, que seja diferente, deve garantir uma transição fluida. Esse é um resumo. E eu vou passar então o microfone para Mohamed El-Bashir para que ele apresente esse sumário visual. Muito obrigado, Alissa. Diz Mohamed, esse slide aqui basicamente resume visualmente a proposta combinada, afinal, e elementos das comunidades operacionais. Na parte superior vemos então a comunidade de números, a sua proposta, com os RRs, com os acordos de nível de serviços com a ICANN, e temos um comitê de revisão que recomenda à comunidade de números sobre a performance das funções da IANA. À esquerda, temos o IETF, a comunidade de parâmetros de protocolo e a sua relação com a ICANN, a pós-transição, estamos en el board de arquitectura de Internet, UIAB, que, con, que supervisiona IETF y ICANN, en forma anual, una revisión anual, con, siguiendo una métrica de desempeño. Y a direita tenemos a comunidad de números, a propuesta de comunidad de números, que tem mais alterações a respeito das outras duas comunidades e uma operação maior com essa, esse órgão novo de participação que vai gerir as funções IANA. E essa comunidade de números vai revisar a performance das funções IANA através de um comitê permanente de clientes com diferentes níveis de mecanismos. O primeiro, que é um serviço sobre problemas ou queixas, o segundo sobre queixas que tem a ver com, e tem uma via de escalonamento, e aí isso faz, e o IFR que revisa a função da IANA. E visualmente esse slide serve para dar uma ideia sobre a interação e as relações entre as três comunidades e a função, como vai operar a função da IANA no futuro dentro da ICANN. Os seguintes slides, eu vou mostrar as novas perguntas atualizadas que fez o ACG para essa, para as propostas da, para comentários sobre as propostas combinadas. E, por favor, peço que se focalizem nessas perguntas como um todo sobre essa proposta. São perguntas de orientação. Então, primeiro, o que nós devemos saber se essa proposta combinada está completa, se as propostas das comunidades operacionais funcionam juntas como uma única proposta, de acordo ao que foi proposto pelo ICG, e se você acha que as propostas das comunidades operacionais têm mecanismos corretos e com suficientemente fundamentados de prestação de contas independentes para gerir as funções da IANA no futuro. E, quarto, você vê algum problema sobre viabilidade nas propostas, se há algum conflito nas propostas ou possíveis preocupações a respeito. Também gostaria que vocês fornecessem feedback e comentários sobre propostas relativas aos critérios da NTA. A NTA fez um anúncio no começo do ano passado, fornecendo uma série de critérios que devemos seguir. Por exemplo, você acredita que essa proposta apoia e melhora o modelo multissetorial para o futuro da internet? E você acredita que a proposta tem algum problema sobre segurança, estabilidade e resiliência do DNS, que é crucial para o ICG definir tudo isso? Você tem algum comentário a respeito? Por outra parte, você acha que a proposta satisfaz as necessidades e expectativas da comunidade internet e os clientes globais e os parceiros de serviços da IANA? E pedimos que vocês demonstrem, falem sobre essa questão das necessidades e expectativas. Também gostaríamos que você comente sobre a proposta combinada, sobre seu nível de abertura, se mantém o nível de abertura da internet, ou se há alguma dúvida ou preocupação sobre a proposta, no sentido que ela possa substituir a função da NTA por uma solução governamental ou intergovernal. E, por último, se acredita que a implementação da proposta vai continuar a endossar os critérios da NTA no futuro, nessa parte da transição. E realmente, então, pedimos que revisem a proposta, forneçam feedback, que seu feedback é muito importante. que apoiem a proposta ou façam seus comentários e dêem um feedback sobre essa proposta combinada. Já começamos o primeiro comentário, julho 31, vai concluir em 8 de setembro e podem revisar e enviar comentários nesse site que é comments.ianacg.org. E se tiver alguma pergunta ou enviar um e-mail com comentários, aqui está o endereço de e-mail, questions@cg, etc. Vou passar então o microfone para a Lisa para essa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada, Mohamed, diz a Lisa. Eu sem endereço de e-mails. Está incorreto, eu acabei de perceber. Vamos, então, consertar isso, reparar isso. É questions-icg, não é C-I-G, é icg, @ianacg.org, pedimos desculpas. E vamos postar isso corretamente depois na janela do chat, para que todos vocês saibam qual é o endereço de e-mail correto para enviar perguntas ou comentários. E uma nota rápida sobre também essa questão dos comentários que tem algumas opções para fazer comentários ou através de um formulário na internet. Pode preencher o comentário ou enviar por e-mail e vocês receberão um e-mail de confirmação com o link para confirmar que vocês receberam bem. Isso é uma nota, então, que é um comentário que eu queria fazer sobre como funciona isso, para fazer comentários. Acho que, então, que já podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Eu quero enfatizar um dos pontos apresentados pelo Mohamed. Quando enviem comentários, é importante para a CCG ouvir sobre comentários positivos e a proposta também preocupações. E se vocês apoiam a proposta ou têm alguma dúvida sobre a proposta, não deixem de emitir sua opinião ao ICG. E então, já com isso, podemos passar para a sessão de perguntas e respostas do webinar. Vamos aceitar perguntas que cheguem por áudio ou pelo chat da comunidade. Levante a mão se vocês quiserem fazer uma pergunta. Utilizando aqui a funcionalidade na parte superior direita, levantando a mão. Ou postam sua pergunta no chat da comunidade. Coloquem a palavra pergunta, question, em maiúscula, para diferenciar então perguntas do chat e perguntas do áudio. E se houver alguém que quer perguntar em outra língua, vamos fazer uma intervenção audível. Vocês perguntam no seu idioma próprio e a sua pergunta vai ser traduzida, interpretada para o inglês e de volta para vocês na sua língua. Por favor, não se esqueçam de dizer seu nome na hora de falar a pergunta, mencionar a pergunta. Estamos prontas, então, para começar com as perguntas e respostas. Levantem a mão, então, ou escrevam a pergunta no chat. Eu vejo que temos uma pergunta. Mas eu quero também falar uma coisa. Temos outros membros do ICG que estão aqui no webinar. Vamos passar algumas perguntas para eles responderem. também. Primeira pergunta, então, é Tianxiang. O ICG achou alguma incompatibilidade, inclusive pontos contraditórios, ao combinar as três propostas? Obrigada por essa pergunta, Tianxiang. É uma pergunta muito boa, que a incompatibilidade foi um dos aspectos que mais observamos na hora de revisar as três propostas e uni-las. E identificamos, sim, um problema. Achamos que haveria incompatibilidade de potencial na hora de combinar as três propostas. E isso tinha a ver com o nome de domínio da Iana.org e a marca registrada. A proposta de números, de nomes, fez o, de números, desculpem, questionou isso. E dentro do ICG, nós perguntamos a todas, como pedimos a todas as comunidades que confirmassem se consideravam que essas propostas eram incompatíveis ou não. E não houve nenhum requerimento apresentado pelas outras duas comunidades a respeito disso. E também alguma incompatibilidade, e foi encontrada outra incompatibilidade, e as comunidades operacionais estão estudando e essa questão que eu mencionei de marcas registradas, a comunidade de números. Tá, então essa questão está sendo coordenada atualmente, coordenada para resolver essa questão da incompatibilidade. Alguém mais do ICG que queira comentar ou responder essa pergunta? Muito bem. Quem não tem ninguém mais que queira comentar essa pergunta, e vamos passar para a seguinte pergunta, que é de não podemos ouvir aqui a pergunta. A pergunta é de Zheng Li e não estamos conseguindo ouvi-la. Agora estamos tentando resolver a questão do microfone. Sim, Zheng Li, sim. Enquanto esperamos, mais alguma pergunta? Sintam-se à vontade para levantar a mão, escrever através do chat da comunidade. Mais alguma pergunta enquanto tentamos resolver a questão do áudio? Muito bem. Temos uma pergunta aqui de Júlia Zé, muito obrigada por essa introdução tão detalhada. Só para ficar certa, o que a Iana faz e isso que significa que a Iana está dentro da caixa da ICANN nos diagramas e da proposta de parâmetros e protocolos e números, o que significa que a equipe da Iana, a outra equipe da Iana, né? Sim, essa é muito útil, aqui esse slide, para entender como essas funções se combinam. E o que apresenta a proposta é que todas as funções da IANA dentro da PTI, uma subsidiária da ICANN, aqui o CRS mantém a relação com a ICANN, e recebe e a administração real é feita pela PTI só através de um contrato e por isso que a Iana aqui é chamada de pós-transição, mas tem a mesma função anterior que trabalha com funções de parâmetros e números e nomes e é como um órgão subsidiário da ICANN. Mais alguém do ICG que queira comentar? Alan Barrett. Eu gostaria de adicionar uma coisa. Quando a proposta foi escrita, o PTI ainda não existia e falávamos sobre a função da IANA estando dentro da ICANN. E quando reunimos essa proposta com as outras e vemos a proposta do CWG, vemos que essa entidade do PTI seria criada e da perspectiva dos RIRs, é como se o PTI não fosse criado pela ICANN, mas em geral sim, a ICANN está criando esse PTI com essas três funções. Muito obrigada, Tia Alissa. Seguinte pergunta é de Cesac. As alterações propostas no processo de implementação da internet afetam os usuários finais de forma perceptível e, se for afirmativa, especifique o tipo de mudanças que eles poderiam esperar. Obrigada, Bispac, diz Alissa. Eu espero que esse processo não apresente nenhuma alteração perceptiva para os usuários, que os registros IANA e a implementação têm trabalhado muito sobre essa questão dentro da transição e justamente que esse mecanismo de supervisão da IANA não implique nenhuma alteração importante nos aspectos operacionais da IANA. A proposta tem tentado diminuir ao máximo as consequências para os usuários finais, quanto a fornecimento de funções, e se formos bem-sucedidos nessa transição, eu espero que isso não seja muito perceptível para os usuários, não afete os usuários. Quem mais gostaria de comentar sobre essa pergunta aqui no ICG? Muito bem, temos mais uma pergunta aqui do chat, depois vamos passar para o áudio. A pergunta é do Padmini. Os diferentes órgãos de supervisão, CFR, CAB, têm uma constituição inteiramente independente da ICANN ou do IETF? É uma pergunta boa. a maneira de respondê-la depende de qual órgão desses nós estamos mencionando. Por exemplo, o IAB está constituído inteiramente, tem uma forte relação com a ICANN, tem relações muito fortes, isso também com a comunidade IET, IETF. Mas esse tipo de relação é diferente para os diferentes órgãos de supervisão. Talvez Patrick possa mencionar como isso funciona na comunidade de nomes, a relação entre o IFR e a ICANN. Muito obrigado, diz Patrick. O IFR e a função, a revisão da função Zayana, IFR, tem o poder para conduzir revisões periódicas especiais da função Dayana, e isso está mais especificado na proposta de nomes. Na proposta do ICG também está especificado então o IFRR vai incluir o que estipula a afirmação de compromissos, o que estipula, e assim é como a comunidade pode supervisionar a relação entre a ICANN e a IANA, portanto, não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito obrigada, Patrick, disse Alissa. Então, vamos ver se temos alguma pergunta por áudio. Temos Zeng Lei por áudio. Temos áudio de Zeng Lei, mas a pergunta aqui está no chat, então vamos ler a pergunta, visto que temos problemas com áudio. A pergunta no chat, então, qual é o órgão principal de múltiplas partes interessadas globais? O que deveria fazer para alcançar o máximo nível de justiça? Não sei se entendi direto a pergunta, mas eu acho que no passado já tivemos perguntas sobre as partes interessadas estando interessadas da questão da transição ou preocupadas em diferentes partes que já trabalharam antes do processo da comunidade. Então, uma das perguntas é por que estamos lançando essa proposta para comentário público, se isso já foi tratado antes, com a participação dessas múltiplas partes de interesse. E se realmente a pergunta, eu acho que se nós quisermos ter contribuições amplas dentro dessa proposta, o mais amplas possível, para isso devemos colocar essa proposta para comentário público agora, para que todas as partes interessadas que antes não estiveram envolvidas possam agora ter a oportunidade de emitir contribuições e também da comunidade mais ampla, e isso para que seja mais justo E isso é o que estamos fazendo, defendendo esse comentário, período de comentário público. E eu espero ter respondido a sua pergunta. Não sei se entendi direto e se essa não é a resposta certa para a sua pergunta, eu poderei reformulá-la. Vamos para a seguinte pergunta. Eu não sei como pronunciar. Schiller, como o PTI de Serra do Sul Guaiana, detalhes, e talvez algum dos membros de Sérgio possa responder essa pergunta. É a pergunta. Então, o IETF, com quem assina esse memorando de entendimento? Com a ICANN, com o PTI e os RIOS também assinam o SLA com quem? Quem gostaria de responder essa pergunta? Temos áudio aqui, Keith? Parece que não temos áudio para Keith Davidson, alguns problemas com áudio. Rossman, talvez possa responder. Seria ótimo que os microfones pudessem ser habilitados agora. Temos áudio do Keith ou Rasmandi? Muito bem. E enquanto tentamos resolver o problema de áudio, eu poderia responder a primeira parte da pergunta. E talvez algum dos participantes, algum de nomes, possa responder a segunda parte. E a primeira é como o PTI é diferente da IANA, e eu acho de que maneira é diferente, é uma maneira possível a composição do PTI. Quanto os dados e as revisões, é igual do que antes. Aqui, pegamos o departamento da ICANN, que estava dentro da IANA, dentro da ICANN, e transferimos ao PTI. Esperamos, então, que não haja grandes alterações. O que é diferente se que já não vai ser um departamento dentro da ICANN, mas vai estar separado legalmente, vai ser uma entidade legalmente separada da ICANN. Vai ter sua própria diretoria. E essa é a primeira parte da pergunta. Acho que temos ok no áudio que possa responder as outras partes da pergunta. fala Patrick Falstrom, se eu também posso falar um pouco sobre essa questão do board, o PTI, como você disse, vai ser uma entidade legal separada e, como tal, vai ter sua própria diretoria com responsabilidades e poderes mínimos. A construção do board vai ser de entre 3 e 5 pessoas e a parte da ICANN, que seria a controladora ou a parte controladora PTI, então essa diretoria poderia ter 3 diretores empregados pela ICANN e os outros diretores serão independentes, nomeados em forma independente pelo comitê, talvez, de nomeação da ICANN. É uma questão muito fácil e o board pode replicar complexidades que também tem a ICANN. E quero lembrar também que temos o IFR, que é o órgão externo que observa as relações entre a ICANN e a PTI. Essa será a sua função. Muito obrigada. Obrigada, Patrick, disse Alissa. Vamos para a próxima pergunta. Sajani. A separação legal entre a ICANN e a PTI, isso é feito. E a proposta do CCWG, prestação de contas, e talvez possa ser dada uma resposta do ponto de vista do IGF e da CRIT também, e desde a perspectiva da ICANN, o IGF pretende alterar seus arranjos atuais com a ICANN e subcontratar a PTI e, de uma certa maneira, se vemos como as funções e parâmetros do protocolo serão conduzidas pelo ICANN, e esse requisito e quem gostaria de falar sobre a proposta de números? Falan Barrett, obrigada. Da perspectiva dos RIRs, nós pensamos ter um contrato, um SLA com a ICANN, e vamos permitir a ICANN que subcontrata as operações com o PTI e com a responsabilidade de garantir que os termos de condições sejam regidos com o nosso contrato com a ICANN em forma direta. Não devemos tratar, então, diretamente com o contrato entre a ICANN e o PTI, mas o contrato entre os RIRs e a ICANN. Obrigado. Seguinte pergunta. Julian Kim, só para esclarecer, com quem assina o ETF, o Memorando de Entendimento? Com a ICANN, com a PTI? Os RIRs, com quem assinam o SLA? Com a ICANN, a PTI? E atualmente, o ETF e os RIRs têm um Memorando de Entendimento com a ICANN como operadora da função soberana. Isso significa que o novo Memorando e SLA deveria ser assinado com a PTI, como IFO da ICANN? Muito obrigada. É uma pergunta. É pelo que eu entendi, o ETF e a ICANN. E a Ayana vão assinar um novo acordo de novos arranjos com a ICANN para que subcontrate com a PTI. Muito obrigada, Bojum, por essa pergunta. Seguinte, o senhor Matagoro. Por favor, poderia explicar mais sobre propriedade da marca registrada e domínio da Ayana, se serão transferidos, essa questão que serão transferidos para o fideicomisso do IETF no slide 23. Sim, vou passar para Alan Barrett, da proposta de números. Talvez ele possa explicar mais em detalhe essa, esse aspecto. Sim, obrigado. Fala, Barrett. A questão, essa que surgiu na proposta de números, o ITF, e essa questão de nomes de domínio e marcas registradas vão ser geridos por uma entidade independente da operadora das funções aianas. Hoje é a tarefa da AECAN, e a AECAN e PTI talvez continue com isso, mas a ideia que mesmo se a PTI é vista como a operadora, a AECAN não seria independente da PTI. Sim, nessa questão de marcas registradas e direitos de propriedade intelectual. E se isso não cumprir com os termos da proposta, no sentido que deve ser uma organização independente, então temos esse fideicomisso do ITF, que será uma organização independente, ou talvez outra, terceira parte. Essa é uma questão que ainda está aberta, está pendente, e que as comunidades operacionais não vão resolver. Estão sendo alguns debates informais sobre como lidar com essa questão, mas ainda está pendente. Ainda não há uma resposta definitiva a essa questão. Obrigada. A Alan e Salissa. A seguinte pergunta vem de Sandy. Os Estados Unidos têm excessivo controle e influência na internet. Essa transferência, como transferir, então, essa transição das pessoas de ANE? Como poderíamos obter o máximo nível de justiça? Fala Cavus, mas o som não está claro. Tem dois comentários. Desculpe, está falando Jean-Jacques Sibionet, não está claro o som. O que vemos hoje é a continuação. Quanto à segunda parte da pergunta, a transição da supervisão da IANA, como pode ser feita da maneira mais justa possível? Estamos pensando, já pensávamos na questão das funções dos governos, e nesse sentido eu quero mencionar várias coisas. Que o ICG está composto também por alguns membros do GAC, dos órgãos de governos, governos representados. Tem colegas da China e do Japão. Isso para garantir algum nível de representação e outra maneira de fazer com que isso seja justo, que, e que para essas estruturas do, da PTI seria interessante ver que candidatos há para a diretoria da PTI. Isso pode ser moderado de forma justa, e do IFR também. Em breve, a minha resposta, então, é que É uma situação histórica, sim. E temos essa proposta de ser chefe, formada por propostas de diferentes comunidades, que tem um objetivo concreto, e é que essa a gestão da internet seja uma gestão internacional. Obrigado. Fala Mohamed, muito obrigado, Jean-Jacques. Quero adicionar uma coisa, o modelo multissetorial tenta encontrar o máximo nível de justiça dos diferentes partes interessadas, governos, outros setores como usuários de internet, todos trabalham em pé de igualdade, no mesmo nível, sob as mesmas condições. E disso que se trata esse processo. Muito obrigado. Muito obrigada, Mohamed, e Salisa Cooper, e também Jean-Jacques, pelo seu interesse. Apreciamos muito suas palavras. Seguinte pergunta é de Isaac. O PTA é responsável só aos RS e ICANN ou... Eu vou repetir a pergunta de Visvac. O PTI só responde perante os RIRS e a ICANN ou tem uma localização geográfica também nos Estados Unidos? Quanto à interferência de órgãos governamentais? Estou repetindo a pergunta do Visvac. E quem está respondendo agora? Fala Mary Duma. Poderia repetir a pergunta, por favor, se o PTI só responde aos RIRS e a ICANN ou sua localização geográfica nos Estados Unidos está aberta à interferência de parte de órgãos governamentais? Fala sem Lin Saint-Amour. E não, isso não muda outras estruturas de governança. E com relações com isso, então, a governança do GAC e a PTI vão levar em consideração... O som não está claro, desculpem. O ITF, a Comissão de Números, podem interagir. Muita interferência no som, desculpem. Obrigada, Lynn. Daniel, você quer adicionar alguma coisa? Não temos áudio do Daniel ou Jean-Jacques. Levantou a mão. E você quer responder também essa pergunta? Sim, Alissa, fala Jean-Jacques. Obrigado. Essa pergunta tem a ver com a jurisdição. Uma pergunta sobre jurisdição. não, o intérprete não entendeu a pergunta, a resposta do Sr. Jean-Jacques. Obrigada, disse Alissa. Russ Mandy, você quer completar a resposta? Lynn, talvez? Eu não sei se isso foi bem entendido. No nível não há muita mudança quanto ao papel de sugestão do governo, mas o que acontece aqui seriamente nas comunidades operacionais. Com modelos de consenso. É aqui onde a maior participação deveria acontecer para criar novas políticas ou participar para modificar as atuais. E a justiça. Não leva em conta essa questão para as comunidades operacionais. Isso é uma questão que deve ficar mais clara. O que nos preocupa são a questão de políticas e de supervisão. Para manter a acessibilidade e a abertura. E também esse modelo multissetorial que seja mantido. Eu espero ter sido útil. Obrigada, Alissa. Foi muito útil. Aprecio muito essa informação adicional. Seguinte pergunta. John Benjamin. Essa é uma confirmação da discussão anterior. Acho que é uma separação legal que já foi estipulada pelo CWG e eu agradeço por confirmar isso. E a seguinte pergunta, não vejo ninguém mais. Então, vou continuar discutindo a seguinte. Alain Wesley, vão chegar a um único acordo, cinco diferentes. Então, o SLA entre os RIS e ICANN vão chegar a um único acordo, vamos ter cinco acordos separados. Um por cada um com conteúdo idêntico. Fala Alan Barrett. Sim, vamos ter um único acordo, o contrato definido por uma parte pela ICANN e por outra pelos cinco RIs. São seis pessoas assinando um único acordo, ou seis partes assinando um único acordo. E acho que foi ontem, ou talvez hoje, de manhã cedo. Se vocês forem para o site, vão ver que foi postado uma série de comentários sobre essa questão, que vocês poderão ler. Não sei se já está postado isso. Obrigada, Alan, disse a Alissa. Acho que então chegamos à última parte de perguntas e respostas. Já temos alguns minutos ainda. E para mais alguma pergunta... No chat, ou levantando a mão. Se não houver outra pergunta, mais alguma pergunta? Muito bem, vejo aqui a pergunta de Esha Hemrajani. Houve alguma análise de vantagens, desvantagens, riscos feita sobre a transferência da marca registrada ANA ao fideicomisso do IETF? Essa é a pergunta. E algum tipo de, um pouco de história sobre o IETF? E desde a perspectiva da comunidade de números e da parte do IETF, dessa perspectiva, o ICG solicitou e perguntou que uma proposta a respeito disso vinda da comunidade de números. Esse fideicomisso confirmou que não podia resolver essa questão. Também a comunidade de ETF debatiu essa questão e fez uma proposta de transição sem uma posição particular, específica, mas depois determinou que não há nenhuma garantia para apoiar e ajudar o fideicomisso do IETF. Não foi necessariamente uma conclusão pro forma, porque se o fideicomisso tem outras responsabilidades também, e talvez mais adiante possamos reconsiderar uma resposta para essa questão. Anne, talvez você possa comentar mais a respeito? Alan, fala Alan Barrett. O CWC fez uma análise nos últimos 3 dias, talvez semana passada, sobre essa questão. Os RS que não responderam formalmente e talvez poderíamos eu sei que a ICAN pode dar mais detalhes sobre isso. E vemos que não vemos dificuldades, enquanto há outras partes da comunidade que vêm dificuldades. E a Lisa, talvez você isso poderia ser expandido por pessoas da comunidade de números. Sim, eu posso dar uma explicação antecedente sobre essa questão na comunidade de números. Eu e Perra Dayana. Eu não fui membro da comunidade de números, mas o CRISP. Mas a marca e nome de domínio da Dayana deve estar associados com todas as funções da Dayana. Nomes, números e parâmetros de protocolo, conjuntamente. E não passou a um subgrupo da função da Yana, porque as diferentes competências operacionais talvez possam mudar e retirar o operador fora da ECA no futuro para garantir que os direitos de propriedade intelectual sejam detidos por um órgão independente, não o de serviços numéricos, mas operadores, operadoras de outras partes da IANA. Isso é para garantir e facilitar a transição para outra operadora no futuro, para que seja fluido. Por enquanto, estamos bem contentes com a ICANN como operadora das funções da IANA, mas em algum futuro, talvez, a possibilidade que haja pessoas que e não que gostariam de mudar a operadora. Então, aqui surgiu essa questão de direitos de propriedade intelectual. E isso é porque a IETF é a origem de toda essa concepção da IANA e porque é a que mais observa essa questão que tem a ver com marcas registradas e propriedade intelectual. E era isso, Alissa, que você estava, esse tipo de explicação, sim, disse Alissa, sim. Foi introduzido também um elemento legal, uma firma jurídica que está observando toda essa questão da a transição da e também outras comunidades operacionais. Então há muita pressão, então mais pressão sobre essa questão que tem a ver com propriedade intelectual. Estamos concluindo aqui, não temos mais tempo. Tínhamos uma pergunta antes de Kendrajani. E, se não for assim, teremos que concluir. Talvez os intérpretes possam ficar mais tempo, sim. Pergunta da Tijani Benjamin. O CWG propõe uma separação completa ou parcial? Isso é muito bem para a comunidade de protocolo de números. Não sei se entendi bem, Tijani, a sua pergunta. O que eu disse, Tijani, antes é que de fato, cada uma das comunidades tem uma característica, que é a característica que você mencionou, e é que cada comunidade é independente e tem seus próprios mecanismos de prestação de contas e a capacidade para decidir sobre a operadora de funções da IANA. Não apenas no CWG, na parte da proposta do CWG, mas também com outros mecanismos independentes e prestação de contas em relação com essa proposta. Isso não está explícito na proposta per se, e o fato de que cada comunidade separada está empoderada significa que essa separação não deve por que acontecer. Isso já ficou estabelecido, sim. Eu espero ter esclarecido um pouco a sua pergunta. Acho que agora precisamos encerrar o tempo estipulado para os intérpretes. Eu agradeço a todos por participar deste webinar e todo o pessoal de suporte. As gravações de áudio e do chat vão ser publicadas em breve. E lembre que o pedido de comentários públicos acaba 8 de setembro e agradeço então os membros também que participaram e que responderam às perguntas. Perguntas muito boas, de fato. Muito obrigada.